Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Toda a glória, né, seja dada ao Senhor, porque é Ele e por Ele que nós fazemos essa obra. Você está feliz nessa manhã, irmão? Então vamos aquecer um pouquinho mais esse culto. Dá um abraço no seu irmão, sacode ele, diz que ele é especial para a sua vida. Você está feliz de vê-lo na casa do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você que nos assiste pela internet, que Deus abençoe sua vida e você receba essa palavra que será ministrada ao seu coração. Quero convidá-los à leitura de Gênesis capítulo 4, versículo 3. Gênesis 4, 3. Eu gostaria de pensar um pouco sobre vivendo na superficialidade da vida espiritual. Deus não quer isso. Deus quer que vivamos uma vida de profundidade espiritual. Há muitas pessoas que vivem uma vida superficial no que diz respeito à sua vida espiritual. Mas a proposta desta mensagem é que você tenha o compromisso de buscar mais a face do Senhor, de se entregar, e ter uma vida mais intensa com Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 3 diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Diz Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. O texto que nós acabamos de ler nos retrata aquele episódio em que Caim e Abel, que eram irmãos, filhos de Adão e Eva, trouxeram uma oferta ao Senhor. Quando a gente estuda o texto com mais profundidade, até mesmo no texto original, no texto em hebraico, nós podemos perceber que Caim trouxe uma oferta. Abel trouxe dos primogênitos do seu rebanho, daquele gado miúdo, ovelhas, cabras. Mas Caim trouxe apenas uma oferta. A gente percebe que a recusa de Deus, o descontentamento de Deus pela oferta de Caim, não é pela natureza da oferta, porque Caim trouxe uma oferta de frutos da terra. Não, não é esta a razão. mas sim em comparação à excelente oferta de Abel, nós percebemos que a qualidade da oferta não era boa. Caim trouxe aquilo que ele tinha e não foi dado de coração. Até porque no decorrer da história você percebe qual era verdadeiramente a intenção de Caim. Caim não buscava adorar a Deus, Caim não buscava ter um compromisso com Deus, ele apenas cumpria uma obrigação, uma religiosidade, apenas cumprindo um papel. Eu estava nesta última quarta-feira no Engenhão, e lá estávamos para assistir aquele jogo Brasil e... tem gente que não viu o jogo. Brasil e... a gente vai descobrindo as pessoas que viram o jogo. Estávamos lá, irmãos, e uma experiência diferente, né? A gente percebe como é que o estádio de futebol, ele traz um clima. E interessante é que no final, quando o Brasil já estava ganhando, a gente já estava saindo, eu falei, Cleides, vamos esperar um pouquinho aqui, porque... só para ver até o final, a gente sai correndo, e que a gente não queria pegar a muvuca, né? Irmãos, pastor não fica indo para o estádio de futebol sempre não, tá? A gente vai assim, uma vez na vida, outra na morte, né? E uma Olimpíadas como essa, a gente queria aproveitar, fiquei sabendo que teve outros pastores também indo ao Engenhão, mas não convém falar aqui os nomes, não é ético. Mas encontrei pessoas da nossa igreja lá, né? Não vou dizer que foi o irmão Alan, porque ele está lá viajando lá para o Paraguai, mas ele estava lá com a sua família também. Irmãos, engraçado que no final, quando o jogo já estava indo para os últimos minutos, sabe aquela coisa de você, coisa de garoto, poxa, né, sempre quis ir lá para um jogo e gritar aquela... Irmãos, eu comecei a gritar olé. Não é que a coisa deu certo, irmão. Nos últimos minutos, o pastor Isaac olhou e falou assim, gente, olé! Aí tinha um outro lá que concordou comigo, apoio, como é que é? Proposto e apoiado, olé! Aí o outro olé, quando eu vi, meus irmãos, o Engenhão gritava olé. Mas é interessante que naquele dia, tinham pessoas que ficam sentadas, você que já foi a participar de algum evento como esse, eles ficam ali apenas cumprindo um papel, eles ficam virados para a gente, alguns como gandulas ficam ali, né, esperando a bola passar para poder pegar. Mas lá tinha umas pessoas que ficavam olhando para a plateia, mas tinha um lá, irmãos, que estava com óculos escuros. Eu falei, esse aí está dormindo, esse aí não está olhando para ninguém, esse não está prestando atenção em nada, porque ele cruzou as pernas, irmão. Tem uma hora que ele fez assim e depois ele voltou. Eu falei, Irmãos, quando a gente olha para a vida, quando a gente olha para as pessoas, quando a gente olha em especial para a vida espiritual, há pessoas que vivem apenas numa obrigação de estar na igreja ou buscando a Deus. A pessoa vai porque a família a leva, mas ela não se entrega completamente. Quando nós olhamos para esta passagem de Gênesis capítulo 4, eu identifico aqui uma pessoa chamada Caim, que não estava ali por amar a Deus, mas estava ali apenas cumprindo um papel. É o perigo de ter uma vida superficial, uma vida oscilante, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma vida dissimulada, porque a pessoa não vive plenamente a fé e os valores que ela acredita, mas pratica ainda alguns pecados. Mas na frente de algumas pessoas, ela se apresenta aparentemente como uma serva ou um servo do Senhor. Ou quem sabe aquela pessoa que está morna, que até vem para a igreja, até busca Deus, mas não consegue avançar na sua vida espiritual. A proposta de Deus para nós é que nós vivamos uma vida intensa da presença dEle, uma vida cheia de Deus. Quando a gente olha lá para o livro de Atos, você há de perceber a expressão cheios do Espírito Santo, que acontece algumas vezes. É isso que Deus quer para a sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu olho para esta passagem, eu percebo alguns perigos. Em decorrência dessa vida superficial, dessa vida oscilante, dessa vida que não se entrega totalmente. A primeira delas é a instabilidade emocional. O texto vai dizer, no versículo 5, Caim se enfureceu. Essa palavra no texto hebraico tem a ver com atear fogo, queimar, brilhar, acender uma chama. Caim, ele ardeu-se com indignação contra a vida do seu irmão. Caim foi tomado por um sentimento de ira e de revolta, apesar de ter sido advertido por Deus. Cuidado com o pecado, convém tu dominá-lo. Irmãos, aqui eu fico preocupadíssimo quando os sentimentos não são controlados. E não é somente a ira ou a revolta, mas muitas pessoas são tomadas pela inveja. Quando você olha para alguém que tem um êxito, um sucesso na vida, em alguma área da vida, e você se compara com aquela pessoa, e você percebe que não chegou a tal ponto como ela. Há pessoas que deixam a inveja dominar o seu coração. Há pessoas que, ao contrário, se acham orgulhosas, soberbas, prepotentes, autossuficientes. A pessoa, ela acredita que ela é a melhor pessoa do mundo, a última Coca-Cola no deserto, é aquela que sem ela nada podeis fazer. Há pessoas que são dominadas pela impaciência. A pessoa não consegue manter um equilíbrio, ela fica impaciente com tudo e com todos. Acontece alguma coisa de errado e a pessoa já fica indignada, inquieta por dentro. Há pessoas que deixam a incompaixão, a falta de amor, a falta de misericórdia tomar conta do seu coração. Irmãos, eu observo na vida de Caim, essa ira e essa revolta, quantas vezes os nossos sentimentos atropelam a nossa razão. Nessa manhã, Deus deseja que você tenha uma vida emocionalmente equilibrada. E eu pergunto para você, quais são os sentimentos que você não consegue mais controlar? O que está fora do seu controle? Certamente, quando você busca a face do Senhor, esses sentimentos, eles são devidamente organizados e controlados. Uma segunda lição que eu aprendo nesta manhã, quando nós temos uma vida superficial, surge muitas vezes um descaso com a família. Uma pessoa que não tem uma vida espiritual santa, equilibrada, fervorosa, por vezes tem a tendência de dar menos valor à sua família. O texto vai dizer que Caim matou seu irmão. E a gente observa que Caim já vem com esta ira desde o dia em que eles entregaram aquela oferta. O Senhor o adverte. Essa questão de Deus advertir e conversar com Caim é porque Caim tinha em seu coração um desejo muito ruim Eu não tenho dificuldades de entender que essa morte foi planejada. Caim não pensou em seus pais. Caim não pensou no que poderia acontecer em seguida. Os seus olhos estavam dominados por uma revolta, por uma raiva, por um ódio, porque ele se sentiu prejudicado. Irmãos, quando nossa vida espiritual não caminha bem, certamente o nosso amor pela nossa família pode passar por danos e dificuldades. E aqui eu vejo essa desvalorização do conceito de família. Nós temos algumas razões para isso. Nós, em nossa sociedade, por conta do materialismo, por conta do consumismo, por conta dessa competitividade, eu percebo, irmãos, e eu já ouvi alguns pastores pregarem sobre isso, com relação a tornarmos as pessoas como coisas. Consideramos as pessoas como apenas objetos, e não como pessoas. É a tal da coisificação das pessoas. Elas servem para o nosso prazer, e não para uma vida em sociedade, uma vida em comunhão. Eu também percebo, irmãos, que com tanta tecnologia, o nosso mundo tem gerado uma sociedade individualizada demais. Nós gostamos de estar num quarto conectados com o mundo, mas longe de todos. Essa individualidade faz com que nós tenhamos relacionamentos que não são reais. A gente gera uma expectativa de relacionamentos, e quando não conseguimos ter a execução, a realização desses relacionamentos, porque nós certamente idealizamos pessoas que nós queremos conviver, mas sabemos que o ser humano é difícil, é complexo. Queremos uma esposa ideal, queremos um marido ideal, queremos um filho ideal. Só que quando a gente acorda e vê que as pessoas são diferentes, são divergentes, pensam de outra forma, ah, irmãos, começam a vir as frustrações, o cansaço e uma série de outras coisas. E aí sabe o que acontece? Quando a nossa vida espiritual está na superfície, não numa profundidade com Deus, aí vem, sabe o que, irmãos? As separações conjugais. A Bíblia diz: aquilo que Deus une, o homem não, mas o que mais acontece é o homem separar aquilo que Deus uniu. Sabe por quê, irmãos? Por causa da dureza de coração, por causa da falta de Deus. Uma mulher que tem Deus no coração, ela vai lutar pelo seu casamento. É claro que existem circunstâncias que são impróprias, impossíveis, não porque Deus não pode agir, não, não. Mas às vezes há circunstâncias que são irreversíveis. Um marido ou uma mulher que sai de casa, deseja viver com a sua amante, com o seu amante, mas sai resolutamente. Não tem como você ir atrás da pessoa e trazê-la de volta. Você pode orar, interceder. Agora, o que eu estou me retratando é com relação àqueles casamentos onde há um esfriamento, um desgaste, e a pessoa, ela se desfaz com muita naturalidade o seu casamento. Irmãos, presta atenção, prestem atenção. Deus não quer que ninguém se separe. Deus não quer que você termine aquilo que Deus começou. Deus quer que você viva uma vida de espiritualidade, uma vida de fé, que você repreenda o mal. Sabe quem deseja destruir os casamentos? É o diabo, é o diabo. Eu não tenho dúvidas que por detrás de uma separação há um dedo do inimigo, suscitando, soprando, causando inquietação. Se nós orássemos mais, quando os relacionamentos chegassem em crises, certamente Deus nos daria mais vitórias. Eu creio, irmãos, em milagres. Eu creio que Deus pode restaurar todas as coisas. Você crê nisso? Você crê que Deus pode restaurar o seu casamento? Você crê que Deus pode colocar amor no seu coração, no coração do seu marido ou da sua esposa? Busque mais a Deus. Com isso nós vemos, por exemplo, a violência ou os maus tratos com os idosos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que já tinha trabalhado em, acho que em casa de família, alguma coisa do tipo. E a pessoa me dizia: pois é, pastor, muitos filhos querem pegar o dinheiro do velho, colocar em qualquer canto, até mesmo dentro de casa, mas fazer pleno uso do seu dinheiro. Falta o amor àquela pessoa, aquele pai, aquele avô ou avó, que havia cuidado a vida inteira daquele filho, daquele neto. Irmãos, um dia cada um de nós vai envelhecer. Um dia você vai ficar com aquele pé de galinha. É. Um dia essa beleza toda, a gravidade vai fazer juízo, julgamento. Um dia os cabelos brancos vão chegar. Um dia você vai entender o que é artrose, artrite, tendinite. Fala assim: está amarrado, pastor. Ô, pastor, repreende isso, pastor. O senhor não tem fé não, pastor? Irmãos, existem coisas que são espirituais e a gente tem que botar para correr. Agora, tem coisas que são naturais. Você acha que quando nós envelhecemos, nós vamos ficar mais fortes? Emocionalmente, sim, talvez. Espiritualmente, sim. Mas fisicamente, com o tempo, o vigor vai sendo levado. É a herança do pecado. Irmãos, nós temos que entender que se há idosos em nossa casa, em nossa família, eles merecem o melhor. Pastor, mas é aquela pessoa que sempre nos destratou. Aí você tem que ir para a Bíblia. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão os teus dias na terra. Irmãos, Deus não colocou nenhuma objeção, Deus não fez nenhum acréscimo, Deus não alterou sua lei. Nós precisamos honrar os nossos pais e as nossas mães. Mas o que temos hoje é uma geração que se afasta a passos largos das gerações anteriores. Se você tem agido de maneira errada com pessoas idosas, essa é a hora, hoje é o dia de você mudar, de você ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e você cuidar daqueles que amaram você, daqueles que te trouxeram ao mundo, daqueles que investiram na tua vida. Deus é capaz de mudar toda essa história, todo esse quadro. Uma coisa que eu tenho ficado muito entristecido é com os abusos sexuais na infância. Eu tenho atendido muitas pessoas que já foram violentadas na infância. Irmãos, em muitos ou em alguns casos, as pessoas são das igrejas. Isso te choca? Isso te incomoda? É fácil ouvir uma palavra dessa quando nada aconteceu com você.
Mas e para aqueles que estão sofrendo traumas até hoje, porque foram abusados na infância? Irmãos, o que o diabo deseja fazer na vida do ser humano é destruição. Se ele encontra uma brecha como essa, um homem, um amigo do pai, um parente distante, endemoniado, porque uma pessoa para fazer isso, irmãos, está endemoniada, me desculpe, me perdoe. Uma pessoa que abusa de uma criança está endemoniada. E não só uma pessoa como essa, há outros casos também. A pessoa tem que estar totalmente tomada por um demônio para fazer o mal para uma criança. Aí essa criança, sabe o que o inimigo quer fazer? Destruir. Essa criança começa a desacreditar nos adultos. Em muitos casos, geralmente acontecem com mulheres, essa criança começa a desacreditar no homem, na figura masculina, e mais, há casos em que essas pessoas, elas têm uma dificuldade com os seus pais, porque aonde estavam os pais naquela hora? Muitos estavam trabalhando. Só que para uma criança, pensar naquele sofrimento é pensar: aonde está meu pai? Onde está minha mãe? Irmãos, quando a vida espiritual não está bem, tudo isso acontece. Há um descaso com a família. Eu poderia citar outros exemplos, como a própria violência contra a mulher. Há muitos homens que se acham machos demais e agridem uma mulher. Por que que não agride um homem? Se está com raiva, chama o John Jones, marca um dia, seja o sparring dele. Vai acabar com toda a raiva. Vem aqui nas terças e quintas-feiras, não é para ser atendido pelo pastor Isaac em atendimento de libertação, não. Vai para o jiu-jitsu. Vai tomar uma coça lá que vai melhorar rapidinho. Tem uma equipe aqui, irmãos, a Bíblia diz: ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Agora, ai daquele que se levantar contra o pastor Carlos. Porque ele tem uns valentes. Os valentes de Davi estão com ele, meu irmão. Ele tem uma foto com só os irmãos aqui da igreja, que estão fazendo jiu-jitsu. Parece que só tem pitbull ali, meu irmão. Rottweiler, Doberman, meu Deus. Estou brincando. O esporte não é para gerar brigas, não é para gerar violência, é para trazer, né, equilíbrio. A gente acredita nisso. Agora preste atenção, o que eu estou falando é que quando uma vida espiritual não caminha bem, a família também não caminha bem. Por fim, quando nós temos uma vida espiritual superficial demais, preste atenção que isso aqui é uma coisa, para mim é a coisa mais importante que tem nessa mensagem. Quando temos uma vida espiritual superficial, temos a tendência, produzimos um estilo de vida sem arrependimentos. Sabe o que é isso? Você ter uma vida que você não se arrepende daquilo que você faz, das coisas boas, não é isso que eu estou falando, mas daquilo que a gente faz de errado. Você pode procurar neste texto e você não vai encontrar em nenhum momento Caim esboçando arrependimento e nem remorso. Pode procurar no texto. Caim só se preocupa com a sua própria pessoa. Caim não pergunta pelos seus pais, mas ele pega sua esposa e vai para uma outra cidade. Vai para um outro lugar. A gente acredita que com o tempo, Adão e Eva foram fazendo filhos. E os filhos com mais filhos, que assim era o início. Mas Caim não pensava na sua vida e nas suas consequências. Arrependimento e remorso, preste atenção. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Arrependimento é quando você cai em si e você abandona aquilo que você fazia de errado. Remorso é quando você vê que você está numa fria, que você fez algo errado, mas você não muda. Eu já conversei com algumas pessoas que fizeram e cometeram coisas erradas no passado, mas elas continuam cometendo até hoje. Por exemplo, já aqui na nossa igreja, na ação social, enfim, atendemos muitas pessoas que usam drogas. A pessoa já roubou o pai, a mãe, a esposa, o marido, já fez de tudo. Roubou pessoas na rua, a pessoa deu dor de cabeça. Não, eu, dessa vez eu vou conseguir, nunca conseguia, porque ali não é só uma questão da dependência, que a própria dependência é algo muito ruim, mas também há ali uma influência maligna, sim, irmãos. Agora, a pessoa chega para a gente e fala, não, pastor, eu vou conseguir. Quantos, pastor Jorge, nós já levamos para casa de recuperação e saíram da Cristolândia? Foram poucos ou foram muitos? Não é verdade, pastor? Mas por quê? Porque é uma luta. Só que tem muitos que estão ali querendo fugir. Fugir de uma condenação, de algo errado que fez, que fizeram. Irmãos, nós não estamos aqui para definir o que é certo e o que é errado. A grande questão é, há pessoas que, por não terem uma vida espiritual mais profunda com Deus, vivem uma vida sem arrependimentos. Quando eu olho para essa passagem, eu identifico que Caim, ele não pensou nas consequências dos seus erros. É igual a serpente, preste atenção. A serpente disse para Eva, certamente vocês não morrerão. O que o diabo quer colocar na nossa mente é que esse pecado que muitas vezes praticamos, ele não vai ter consequência, não. Não, pode errar. Não, pode continuar do jeito que você está. Pode pecar, porque não vai ter problema. É isso que o diabo tenta inculcar na nossa filosofia de vida, na nossa forma de viver. O diabo, ele vai colocando pensamentos para que nós, ao nos depararmos com um erro, possamos cometê-lo em vez de não cometê-lo. E aí, irmãos, sabe o que acontece quando a gente começa a viver uma vida sem arrependimentos? A gente começa a não ter temor. Presta atenção. Temor não é aquela pessoa que errou, se arrependeu, entre aspas, aí errou de novo, se arrependeu. Ai, mas eu tenho temor. Opa! Isso é muito estranho. Na minha compreensão, olhando para a Bíblia, temor é quando você olha um erro e você diz, não, eu não posso cometer isso. É como vemos na vida de José, quando a esposa de Potifar aparece para ele, toda lá perfumada, provavelmente, com algumas vestes estranhas, né? Não era momento para estar daquela forma, certamente, irmãos. Aquela mulher não chegou lá com um saião, não. Um roupão, não. Um véu, não. Ela chegou já pronta para matar. É verdade. Não precisa nem pensar nisso, não, irmã. Não precisa nem estar no texto isso. Agora, o que diz José? Como eu posso cometer este pecado contra o meu Deus e contra o meu senhor Potifar? Isso é temor. Temor é quando você põe um limite e você diz, não, daqui para lá eu não vou, não. Porque eu sei que se eu passar desse limite, eu vou cometer erros. Irmãos, uma vida sem arrependimentos é uma vida sem temor. É uma vida inconsequente. É uma vida em que os relacionamentos acabam sendo destruídos. Caim saiu daquela cidade. Caim foi começar uma nova vida. Sabe o que acontece? Aquela pessoa que tem um coração assim fechado, não, mas eu estou certo. Irmãos, preste atenção. Em muitos casos, nós queremos começar uma nova etapa, só que vamos continuar com aquele erro no coração. E aí a pessoa vai sair dali para tentar uma outra etapa de vida, e vai dar tudo errado, e continua fazendo assim. Tem pessoas que acabam prejudicando relacionamentos, e vão destruindo pessoas, porque não se arrependem. Deus, nesta manhã, deseja que você tenha uma vida profunda, cheia do Espírito Santo de Deus. O que você quer nesta manhã? Ter uma vida em que os seus sentimentos sejam descontrolados? Ter uma vida em que a sua família tenha desgosto de você? Você quer ter uma vida onde não há arrependimentos? Nesta manhã Deus deseja que você mergulhe no mar do Senhor. Experimente uma nova unção, um novo nível de espiritualidade. Fecha teus olhos, vamos orar. Fale com Deus nesta manhã. Senhor, olha para o meu coração. Eu preciso experimentar mais de ti. Eu não quero ser dominado pela ira, pela revolta, pela inveja, pela impaciência, pela incompaixão. Ah, Senhor, eu quero que a minha família tenha prazer de mim. Eu quero amar os meus pais como eu amava na infância. Eu quero perdoar o meu irmão. Eu quero saber conviver com o meu cunhado. Me dá sabedoria para eu viver com a minha sogra, com o meu sogro, com aquele meu tio que me fez tanto mal. Fala com Deus. Fala para Ele: ah, Senhor, se eu tenho vivido uma vida sem arrependimentos, com o coração fechado para o Senhor, me perdoa nessa manhã. Me perdoa, Jesus. Eu não quero deixar de ter temor. Eu não quero agir sem ver as consequências. Eu quero ser uma bênção para minha família. Eu quero ser uma bênção para minha geração. Eu quero sentir de novo aquele toque do Senhor na minha alma. Eu quero sentir a paz, como diz na Bíblia, a paz que excede a todo entendimento. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero nesta manhã, Senhor, ser resgatado pelas tuas mãos, como Pedro foi naquele dia, quando ele caía naquele mar em fúria. Ah, Senhor, estende tuas mãos. Me toma no teu colo, Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é penetrante, é impactante, é restauradora. A tua palavra é um bálsamo. A tua palavra tira o peso que está no coração. A sua palavra traz cura. A tua palavra, ela dá uma nova esperança. A tua palavra fala o mais profundo do coração. A tua palavra, ela tira o impossível de cena e coloca a realidade do Senhor, os sonhos do Senhor em ação. A tua palavra faz com que os céus se abram, com que a tua presença se manifeste neste lugar. A tua palavra, ela é direcionada para mim e para esses meus irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ama, porque o Senhor não desiste de nós, Porque como cantamos nessa canção, o Senhor tem como precioso as nossas vidas. O Senhor admira, o Senhor nos ama, o Senhor deseja estar conosco. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque não fomos nós que te amamos, mas o Senhor quem nos amou primeiro. A tua obra é maravilhosa. O diabo não entendeu quão grande amor o Senhor demonstrou por nós. Senhor, nós somos tão pequeninos, somos tão indefesos muitas vezes, somos tão humanos, erramos muitas vezes naquilo que nós já sabemos que é errado, fazemos aquilo, Senhor, que não te agrada, envergonhamos o teu nome, mas o Senhor nunca nos deixa de amar. E o Senhor diz: meu filho, eu estou disposto a te perdoar novamente, mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque o teu amor é maravilhoso. Sê com esses irmãos que estão aqui em pé. Eu não sei o que tem que ser restaurado, eu não sei o que tem que ser reparado, eu não sei, mas o Senhor sabe, e eu creio que o Senhor já está fazendo a sua obra. Eu creio que hoje o Senhor já está restaurando laços, famílias, corações. Senhor, completa esta obra na vida deste irmão, desta irmã. Senhor, traz vitórias. Senhor, afasta o inimigo dessa tenda, desse lar. Afasta as mãos de Satanás sobre a vida desse filho que está sendo invocado agora em oração. Separa, Senhor, faz um limite, afasta o poder das trevas, tira da cabeça desse marido essa separação. Meu Pai, toca no interior dessa mulher, traz o perdão. Senhor, toca com teu toque de amor, porque o que nós mais precisamos é do teu amor, Senhor. Se temos sido indiferentes ao teu chamado, à tua obra, aos trabalhos na tua igreja, se temos já nos cansados, se temos sentido cansado, Senhor, renova as forças como águias. Nós queremos voar mais alto, queremos ter mais experiências contigo. Prepara-nos para esse momento de celebração da ceia. Nós não queremos tomar essa ceia indignamente, queremos tomá-la de maneira plena, em comunhão contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.